quem entende que a seleção brasileira é um patrimônio da torcida brasileira. Eu sei de tudo isso, eu sei, mas ela se considera privada. Ela pode instituir uma regra, porque ela tá fundamentada em muitas coisas que são ditas por aí por pessoas boas. Quer dizer, você pode, você quer beber, você pode beber, você só não pode dirigir, porque você pode me atropelar, me matar, você pode fazer. Então eu acho que isso tem que ser, eu achei legal o que aconteceu. Achei bacana, sim, o que aconteceu. Acho que é um aviso para todo mundo. Acho que vai jogar aqui. Porque a CBF, o Mauro citou, o Mauro César citou que a CBF ainda não tem uma regrinha e tal. Ela está pensando.
Na suas... a CBF não, a comissão técnica tem. É, ela não chama, mas não está determinada.
Na sua comissão científica, tá, médica, está pensando nas suas competições exigir vacinação para todos os participantes. Eu ouvi há instantes que a Federação Paulista pode fazer isso com o Paulistão, que começa no dia 23. É, tem gente que vai aplaudir, tem gente que vai vaiar. Ah. Mas eu estou dizendo que existe essa possibilidade, porque a gente mesmo aqui... o Mauro César é um campeão mundial de fazer testes, o Mauro César. Fazer testes para o Covid. Eu estou respirando na nuca dele.
Eu acho que eu sou campeão intergaláctico.
Global. Eu fico atrás de vacina.
Então, o Mauro... Nós chegamos aqui, porque o Mauro foi fazer um teste, a gente tinha que fazer no sábado, para fugir da muvuca, e o Mauro foi mais rápido, o Mauro César fez na sexta. Né?
Eu fiz três na segunda-feira, pra você ter uma ideia.
E eu fiz no sábado. Quando chegamos aqui na segunda-feira, nós fomos informados, eu até escrevi isso, porque esse programa é de informação, não tem segredo. Escrevi isso nas redes sociais dizendo o seguinte: olha, a gente, na Jovem Pan, ela se preocupa com isso. A gente não pode segurar o vírus, mas a gente há uma preocupação, né? Com relação, claro, com todos os seus colaboradores. E ficamos sabendo que dois ou três companheiros tinham sido infectados e eles estavam afastados já, porque o laboratório informa muito rapidamente. E aí fomos escalados para fazer novo exame, né? O pessoal do laboratório já chama pelo nome lá: ah, chegou o Mauro César, Mauro Beto. Então fomos fazer, felizmente ontem saiu o resultado e tá tudo certo por enquanto, né? Tá tudo legalzinho. Então, é uma preocupação. Se uma empresa privada tem essa preocupação, eu sou obrigado a reconhecer que tem que ser privada, pública, tem que ter essa preocupação. Vocês não concordam? Tudo não, bem, bom. Pode bater. Não, tem...
não, tô afim. Desde maio de 2020... Desde junho de 2020 eu faço em média 2 exames por semana.
Então.
Essa segunda-feira eu bati o recorde, porque tive gravações distintas e uma em cima da hora, porque num dos lugares em que eu trabalho, 3 pessoas, inclusive 2 convidados, tiveram Covid, eu tive que ir correndo para lá. Eu fiz 2 exames, eu só não fiz o terceiro, porque eu falei, chega de fazer exame, porque assim não sai um dos laudos para poder entrar. E normal que assim seja, infelizmente, a gente está agora mais perguntando às pessoas quem não está com Covid, porque pode estar todo mundo com Covid. E claro, sem entrar muitas questões, mas de novo, analisando a questão científica, me parece, eu gostei muito de um termo usado pelo Tite em relação à vacinação, que é uma responsabilidade social. Gostei de um termo que eu não tinha ouvido antes. Eu acho que foi o melhor momento do Tite na entrevista, foi a questão da responsabilidade social. Não é só o Equador que impede o Renan Lodi de ser convocado, pelo que ficou muito claro, a ideia do Tite e do César Sampaio, até onde eu estou sabendo também.
E pelo que eu soube, o último número, o Brasil tem 68% de vacinados. A população brasileira, 68% de vacinados. Nós vamos para um rapidinho, para um comercial para você que nos acompanha pela nossa AM620, pelas nossas afiliadas, mas a gente segue com você pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, ao vivo, por todas...
Cafu também.
É, exatamente.
Você não imita todos os animais? Imita o Cafu. E o César Sampaio me contando que eu estou tão perfilado, Brasil e Holanda para entrar... Ele falou pro Sampaio: Sampaio, né? Não é que eu esteja com medo, não, mas fica mais um pouquinho ali pelo lado direito.
O Clebão também pediu, é normal.
Tem alguns jogadores que a gente já sabe que vai, né? E outros caem na oportunidade, né, professor? E o Tite tinha que dar, já com a seleção classificada.
Estamos de volta com todas as nossas emissoras, com a nossa AM620. O Vampeta e o Mauro Betting lembravam do Zé Carlos, que jogou na lateral direita da seleção brasileira e que era o maior imitador de galo da história do mundo do futebol. E a grande grande imitação, porque o cara é igual o André Bocelli, ele fazia apresentação no mundo inteiro com a seleção. Ele teve. Mas sempre tem um show que o cara fala assim: qual é o maior show da sua vida? Ah, eu fiz todos os outros, não sei. Mas aquele que você acha que foi o maior show do Zé Carlos, imitando o Galo, foi na pujante e riquíssima Andorra. Seleção brasileira foi para Andorra, E aí lá ele foi o titular do time, por algum motivo. Depois de uma hora que os Mauros são bem informados, eu só estou lembrando se ele jogou, ele só foi a imitação. Mas acho que é por isso, acho que ele jogou, porque todo mundo entrevistava ele. O Galo vai pro jogo, sabe como é que é? Esse negócio, acho que jogou. Mas, e aí foi uma imitação assim. Fantástica em Andorra. Foi aquilo que mais marcou, porque nível técnico o amistoso não teve de importância para a seleção brasileira. Mas teve, Andorra, digamos assim, visitas a bancos de Andorra. Não. É só pesquisar.
E até em cima que a gente falava dos 50 anos do Canindé, me lembrou uma história interessante. O Zé Roberto, grande Zé, inolvidável, inexorável Zé Roberto, ele estreou na Portuguesa em 94, substituindo o Zé Carlos. Num jogo lá, não lembro agora, um jogo do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta. O Zé Carlos era o titular, o Zé Roberto lateral esquerdo, mas teve que quebrar o galho porque o Zé Carlos... Agora, se você virasse naquele momento e falasse, ó, Zé Carlos, daqui a 4 anos você vai ser reserva do Cafu na Copa. E o Zé Roberto, você vai jogar 2 Copas, pode ter jogado muito mais, e pra mim foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 2006. Quem poderia imaginar naquele dia no Canindé, embora, inclusive, a Portuguesa tem história de laterais, né? Zé Maria, nas 3 primeiras Copas, os laterais direitos, 2 titulares, aliás... Em 62, o Djalma Santos já estava no Palmeiras. Mas enfim, 58, o Djalma Santos jogou um jogo só e foi o melhor lateral da Copa, no lugar do De Sordi, né? Invenção absurda do Feola, enfim. E em 70, o Zé Maria era reserva do Carlos Alberto, ainda na Portuguesa, antes de ir pro Corinthians. Quer dizer, a Portuguesa tem uma história de laterais direitos impressionantes em Copas do Mundo vencedoras. Mas você podia imaginar o que o Zé Carlos estaria na Copa? Muito difícil. O Zé Roberto, sim.
E a audiência é maravilhosa, né? Porque o Marcos Cruz está conosco aqui e está informando que o Zé Carlos mora na bonita Presidente Bernardes, opa, aqui em São Paulo. Obrigado.
Pertinho também.
Um abração pro Zé Carlos, não tem nada
aqui
a ver.
Aqui do lado.
Que era um imitador brilhante, era, gente, sem boa, dúvida alguma, gente. Zé Carlos, que era uma figura muito bacana,
muito doce,
muito legal, muito gentil, sem dúvida alguma. Então, atenção, a gente vai seguir aqui. Bom, chegou o Antônio Mohamed,
El Turco. El Turco, que é argentino, que estava no México.
El Turco
vai treinar no campeão do Brasil.
Dupla cidadania, parece, né? Tem a dupla cidadania. Bom, o que que a gente pode esperar dele? E que tem uma história de vida emocionante, nossa, que já foi revelada nos últimos dias, nas últimas horas aí. Muito legal. E a gente torce para que ele tenha sucesso, sem dúvida alguma. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o novo treinador. Será que vai continuar naquele ritmo do professor Cuca e tal? O time jogando bem, jogando bonito, ganhando. Enfim, Mauro César Pereira.
Foi uma contratação, acho que muito mais o mercado contratou do que o Atlético, né? O Atlético, ele saiu aí atirando para vários lados, tentando encontrar um técnico, não conseguiu acordo com aqueles que eram seus preferidos, né? Portugueses, especialmente. E, de repente, surgiu o nome do Turco Mohamed, que estava aí no mercado, aí, sem emprego. Um técnico... Eu conversei com vários colegas lá da imprensa argentina, nos últimos dias, para saber como eles receberam a notícia.
Claro.
Como é que o Atlético é visto hoje na América do Sul? Ele é visto como um dos times mais fortes, obviamente, porque ele é o campeão brasileiro da Copa do Brasil, semifinalista da Libertadores. Então, o mineiro, como eles dizem, né? Eles falam muito isso, o mineiro, o
paranaense, né?
O mineiro hoje é muito respeitado como uma equipe poderosa, eliminou o Boca e o River na Copa Libertadores.
Exatamente.
Ninguém entendeu. Os colegas argentinos, não, como? Não entendi nada. Por quê? Porque era um técnico que estava muito fora do mercado e não é um técnico que tenha um currículo dos mais brilhantes no futebol argentino. No México, não. No México, ele tem passagens mais marcantes, inclusive uma delas ligada à conquista do título pelo Monterrey, homenageando o filho que faleceu no acidente lá na Copa de 2006, aos 9 anos. Que é a história muito emocionante que ele carrega consigo. É um cara que gosta de se vestir de maneira estilosa, né? À beira do campo. Isso é uma característica que a gente vai ver muito isso. Não como Dunga. Dunga tinha um estilo mais peculiar. Mas ele gosta de botar umas roupas diferentes. Sim, e
tem
tal.
Uma pitada aí de cutucar.
Não, ele tinha um outro estilo. O Dunga também tinha uma característica muito marcante.
Será que você falou aqui no programa passado, você falou, será que o Atlético mandou um dirigente lá, vem cá?
Não.
Ou foi tudo por...
Não, aparentemente foi tudo virtual, tudo à distância. Eu achei isso, essa forma de contratar, um tanto quanto amadora. Assim, o Rodrigo Caetano,
esse programa,
é o diretor
executivo. Esse programa é de discussão forte. Pô, né? Você vê que eu brigo com o Mauro César direto aqui, a gente até sai aqui separado para evitar. Porque aqui é um estudo circular, ele sai por um lado e sai pelo outro, para não brigar lá fora. Até respirar. Mas é isso. O Mauro acha amador, e claro, eu estou brincando, eu respeito. Eu entendi que o Atlético foi moderno. Achei. Foram dois encontros. Eu também queria saber isso. A exemplo do Mauro, que ele falou com os amigos dele lá na Argentina sobre o El Turco. Eu liguei para os meus amigos lá em Belo Horizonte para saber exatamente como é que foi. Ele teve uma viajinha lá para perguntar para o El Turco: ei, El Turco, vim aqui só para te ver, tal, tal. Falei, não, foram dois encontros virtuais e o contrato também assinado via internet. E ele não desembarcou. Ele vai desembarcar agora no próximo domingo. Ele vai chegar de braços abertos lá em Belo Horizonte. Então, eu achei moderna a maneira. Só isso, mais nada, mas não é.
É que eu acho, Vanderlei, que assim, eles não conseguiram. Uma das razões pelas quais não conseguiram contratar os técnicos que eram os seus preferidos foi justamente essa falta de um contato direto, uma conversa olho no olho. Porque é muito difícil você tirar um profissional.
O Flamengo tentou e não conseguiu.
O Flamengo trouxe um técnico de lá.
Não, trouxe, mas também foi. Não foi a primeira alternativa.
Não, não foi a primeira, porque a primeira não quer ir para lugar nenhum, que é o Jorge Jesus. Ele não quer o Atlético.
Ele se aposentou.
Depois se falou em Carlos Carvalhal.
Mas o Flamengo errou muito na contratação do Renato. Demais na contratação do Renato. O Rogério Ceni não acho que não, porque tentou ali com o Domi, foi o único disponível na época, que era um outro momento, e o Rogério foi campeão brasileiro e ganhou mais alguns títulos. Então acho que o Rogério, para mim, é um técnico que foi muito bem sucedido no Flamengo. Teve seus problemas, mas ganhou um título brasileiro e com as suas digitais. Ele arrumou o time para dar uma arrancada no final e ganhar o campeonato. Isso para mim é muito claro. Então acho que o Rogério tem uma passagem marcante no clube, apesar da torcida em grande parte não gostar dele. Aí foi o problema do torcedor que não gosta. Né? Mas dessa vez eles foram buscar um técnico em Portugal, tinham alguns nomes. A opção número um era o Jorge Jesus. O Jorge Jesus ficou fazendo cera para ganhar tempo, para ver o que ia acontecer. Fez o mesmo com os dois clubes. O Flamengo, antes do Jorge Jesus definir a situação, falou: eu quero esse aqui. Contratou o cara, escolheu e trouxe. Porque eu acho que esse tipo de conversa tem que ser direto, tem que ser de uma outra forma. E o Atlético ficou esperando uma definição. O Carvalhal chegou a ver um acordo entre o Braga. O Bampeta sempre fala aqui sobre o presidente do Braga, que é um cara duro nas negociações.
É difícil, Salvador.
Eles chegaram a um acordo ali, o Atlético e o clube português, mas aí o Carvalho rapidamente voltou atrás. Então, aí é contratar agora um técnico que pode dar certo. Claro que pode dar certo. O Abel também não era a primeira opção do Palmeiras. Lógico. E o torcedor do Palmeiras está feliz com os títulos que o Abel ganhou pelo clube. Então, isso não significa. Não é uma previsão de que vai dar certo ou dar errado. Mas, assim, foi um técnico que foi assim. Foi o que pintou. Né?
Como é conduzida a
contratação? O próprio Jorge Jesus no Flamengo. Estava lá e foi espetacular.
Porque tentaram o Carvalhal, tentaram o Jesus, tentaram o Berizzo. E aí foi parar no Turco Mohamed. É um técnico que tem como característica: ele monta times ofensivos, ele não tem tantos cuidados defensivos. O Cuca, eu acho que montou um time que se preocupava muito no tomar gol, né? Jogava muito no contra-ataque. Essa versão recente aí do Atlético não era o galo doido de outras épocas. Pelo contrário, era um time muito mais atento as questões defensivas. A própria eliminação do River Plate, os dois jogos, o River pressionou e muito o Atlético. E o Atlético, no contra-ataque, venceu o jogo no contra-ataque em Belo Horizonte, depois de ganhar no segundo tempo o jogo de Belo Horizonte. Uma pressão enorme no primeiro tempo, o Everson fez grandes defesas. Essa foi uma pauta constante do Atlético em várias situações. Esse técnico deve mudar um pouco a forma de jogar da equipe. É uma grande oportunidade para ele, acho que ele nunca teve um time tão bom nas mãos, nem no México. Verdade. Na Argentina, muito menos. Ele ganhou um título pelo Independiente em 2010, uma
Sul-Americana
contra o Goiás. Ele treinou o Huracán, veio da segunda divisão. Ele é torcedor do Huracán, inclusive, é o clube de coração dele. Mas ele não é um técnico das prateleiras mais importantes do futebol argentino. Ele fica um pouco abaixo. Não é, por exemplo, Eduardo Cudê, quando veio para o Internacional, que era o campeão argentino pelo Racing, e logo depois foi para a Espanha. Né? É uma tentativa, mas acho que o Atlético ele ficou ali meio que à deriva. E aí apareceu isso aqui. Vamos lá, o cara jogando no México e tal, é argentino, é um personagem interessante. Vamos trazer, vamos ver o que acontece. E já está contratando antes da chegada do técnico, né? Que é uma outra questão que eu acho que é bem discutível.
Eu não também conhecia ele, quando eu saio logo o nome, eu digo, pô, o técnico mineiro foi pegar um turco. Você fala português?
Eu não sabia quem era. Mohamed, como era de turco assado.
Eu fui ver a história dele, fui ler, digo, pô, mas um turco? Como é que esse cara vai dar português? Será que ele fala?
Mas a história é bonita.
Aí eu vi a história.
O Mauro falou bem, porque os caras não entenderam por causa da contratação, né? Pode ser que dê certo, e tomara que dê certo, a gente torce muito para que dê certo, claro, sempre a favor. Como muita gente, quando o Flamengo contratou o Jorge Jesus, lá em Portugal, também não acreditava, e depois do sucesso do Jorge Jesus, continuavam os comentários, a gente não sabe como é que deu certo tanto assim. É verdade, tá escrito.
Eu vou contar uma história aqui.
É o comercial, não é isso que tem que chamar? Então nós vamos rapidinho para uma janela importante, esse espaço para você. A gente sai um pouquinho pela nossa rede, mas a gente continua com você pela nossa M620 e pelas nossas plataformas.
Ah, é a segunda opção, a terceira, não importa.
Estamos de volta, todas as nossas
emissoras, todas as plataformas.
Todas as plataformas.
Inclusive a Marítima. Dando certo a negociação, é maravilhoso. Não importa se é a primeira, a segunda. E vou falar por mim, até porque já rodei bastante. Eu já fui a oitava opção em algum dos lugares que eu trabalhei mesmo. Inclusive um grande chefe, amigo meu até hoje, ele, uma vez ele falou, olha, se não der certo com este comentarista, com esse jogador, com esse treinador, você vai. Graças a Deus deu errado contra os sete caras, aí eu fiquei um tempinho empregado no lugar lá.
Mas agora dá certo.
Graças a Deus saí depois também.
Principalmente no futebol, isso aí qualquer divisão. Eu tava na terceira divisão lá com o Grêmio Osasco, lá em Osasco, o Baidec, campeão mundial com o Grêmio, tudo. Uhum. Chegou de contra-treinador pro dono do time, que a gente, lá o clube tem dono, né, o Odax. E falou, traz aí o Brito, é irmão do Romero Brito, auxiliar do Mourinho. Aí o seu marido, ele topa trabalhar aqui no Brasil, auxiliar do Mourinho, topa. O Baidec trouxe, levamos o cara para o A3, terceira divisão. Eu comigo assim, fiquei pensando, pô, auxiliar do Mourinho, vem pra cá, pra terceira divisão do Campeonato Paulista.
Vem
nem do brasileiro, do Campeonato Paulista. Chegou o Brito, irmão do Romero Brito, irmão mais velho. Mas o Brito aí, o Pinta Quadro.
Sim. Artista.
Artista é.
Pinta Quadro. O Van Gogh, é aquele cara que pinta esse quadro aí.
Nós temos.
O Hitchcock faz umas gravações aí.
Peraí.
O Roberto Carlos que toca as músicas aí.
Inspirado em Roberto. Em Romero Brito. Em Romero Brito. O filho de um grande comentarista brasileiro. Decidiu ser artista plástico.
Isso! E popular pelas ruas.
Popular pelas ruas e o povo aplaudindo as autoridades.
E aí? Diga. Aí esse negócio de dar certo ou não, moda? Aí, ó. Vem o Baidec, apresenta lá em Osasco, tal, pai. Começamos a jogar o Campeonato Paulista da terceira divisão. São José, Taubaté. E o Grêmio Osasco liderando o campeonato todo. Só que esse campeonato da 13 é transmitido pela Rede Vida. Tá um belo. E os jogos são aqui. Sábado às 16 horas, ou sábado à noite, e domingo às 11 da manhã. Eu tô lá em Osasco, no Rochedale, vendo um jogo pela Rede Vida. O Deco me viu. O Deco liga pra mim e falou: ô, Vapeta, onde é que você achou o Brito aí? E o Deco jogou no Porto, jogou em Sul, amigo do Mourinho, já tava no Chelsea. Onde é que você achou o Brito? Eu falei: não, o Baidec indicou aqui, pô. O auxiliar do Mourinho. O que é o auxiliar do Mourinho, pai? Churrasqueiro aqui do Porto. Eu digo: como é que é? Churrasqueiro do Porto.
Não, ele auxilia a fazer uma alimentação.
Fazer um churrasco pra nós, o Mourinho, quando o time ganha, o Mourinho quer fazer um churrasco, vem Brito, bota ele. Eu digo, velho, não quero nem saber, eu sei que o churrasqueiro tá dando certo, o time é líder do campeonato.
É auxiliar do Mourinho.
Auxiliar alimentar.
Terminou o jogo, eu fui lá, perguntei ao Brito. O Deco me falou que você era churrasqueiro. Opa, não é assim não. Eu me dei muito bem com o pai dele, era meu amigo, jogamos juntos. E o Mourinho gosta de mim, eu fico auxiliando ele ali, pede pra fazer um negócio, eu faço, digo, fica tranquilo que ninguém vai saber, tá dando tudo certo. Isso, e subimos para A2.
Pronto, acabou, né?
E acha churrasco, e comemorar.
E a partir daí. Cara de primeira.
Opa. A partir daí.
De segunda, no caso, subir a terceira para segunda.
Pergunta, não. Você é bom no churrasco?
Aí daqui a pouco eu digo, o cara é irmão desse pintor aí, Romero Brito, um quadro desse cara, eu vejo falar que é caro pra caramba.
Verdade, grande artista.
Vou ficar amigo dele pra ver se o irmão manda um quadro e eu faturo uma moeda aí.
Ó, gente, vamos falar do Corinthians?
Antes
eu quero dizer o seguinte, que continua a novela do Corinthians procurando centroavante, dizem que o assunto, o nosso querido Diego Costa, né, o assunto não tá morto não, ele tá na Espanha, mas ainda tem vínculo com o Atlético Mineiro. Corinthians disse que se ele der um passo, enfim, se ele der uma forçadinha aí, vai continuar com as portas abertas para contratar um centroavante, seria uma contratação importante. Essa é a história do Corinthians, digamos, de assunto mais importante na bola rolando. Fora do ar, fora do campo, ontem tivemos a entrevista coletiva de alguns dirigentes do Corinthians, entre eles o presidente do Ilho, Monteiro Alves. Em determinado momento, o presidente citou dois jornalistas, se não tiver, um é o Mauro César Pereira, o outro é o Rodrigo Capello, que são muito bem informados, sempre muito bem informados, dizendo que eles haviam colocado no ar um dado que não batia. Enfim, nós colocamos essa gravação do presidente Duílio Monteiro Alves ontem no nosso Camisa 10, na íntegra, quase 10 minutos, sem nenhum tipo de problema. E pós essa entrevista aqui na Jovem Pan, esse é o primeiro programa que o Mauro César Pereira, que foi citado, está participando. O nosso esporte em discussão. Então eu perguntei assim que o Mauro chegou: Mauro, eu acho que você tem que falar alguma coisa, seguramente você vai querer falar alguma coisa sobre o episódio de ontem. Mauro César Pereira.
Bem, essa é uma velha estratégia de dirigente de futebol, né? Você cita um jornalista que não está presente para tentar jogar a torcida contra o jornalista e vender a sua versão ou a sua interpretação de um determinado cenário. O cenário do Corinthians é muito claro, a dívida beira R$1 bilhão. E foi tratado nessa coletiva pelos dirigentes corintianos como uma vitória ou algo positivo o fato de a dívida continuar em R$1 bilhão. Eu gostaria de saber qual o gestor financeiro que acha legal você, depois de um ano, continuar devendo tanto dinheiro, né, e achar isso positivo. Seria positivo se o Corinthians tivesse conseguido reduzir a sua dívida, aumentando o seu poder de investimento, podendo ir ao mercado. Se tivéssemos um fair play financeiro em vigor no Brasil, não existe esse fair play financeiro em vigor, por uma série de razões, porque o projeto do fair play financeiro foi feito pelo César Grafietti, que é um especialista, é um grande especialista no assunto aqui no país, né, embora more hoje na Itália, mas está sempre atento a tudo o que acontece. O Corinthians não poderia fazer as contratações, ele teria que se adequar, né? E os problemas financeiros do Corinthians, bem, basta acompanhar aí o noticiário. Então, alguns equívocos, né? Um deles, ele sugere que eu e o Rodrigo Capello também, que a gente acesse o site do Corinthians, a página Transparência, né? E beira a ingenuidade achar que isso não é feito, é óbvio que isso é feito. E ao contrário do que disse o presidente do Corinthians, né? Os balancetes chamados por ele de mensais, não são mensais. No ano passado, até agora, só 6 meses tiveram balancete publicado. O ano tem 12 meses e só 6.
Último em setembro.
E o último, né, em setembro. Já tem algum tempo. Estamos já entrando aí na segunda quinzena de janeiro de um outro ano. O fato é o seguinte: o Corinthians, e outra coisa que ele falou também, que o Mauro disse que o Corinthians não teria condições de contratar os jogadores que contratou. Nunca falei isso. Falei que o Corinthians não tem dinheiro, não tem condições econômicas para tal. Ele está, de fato, vivendo uma gestão que é um modelo de gestão, na minha opinião, de outras pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre o assunto, como o caso do Grafietti. É um tipo de um modelo de gestão arcaico, superado, porque ele é baseado em quê? Naquilo que é um dos grandes problemas da gestão do futebol no Brasil há muitos anos, há décadas, que é apostar. Em que sentido? Você contrata jogador e fala: se eu ganhar tudo, se eu for campeão, eu vou ter renda, eu vou ter dinheiro de televisão, eu vou ter premiação, e aí eu fecho a conta. Mas só um ganha, né, o campeonato. Ganhar tudo, então, é mais difícil ainda. É muito complicado. Ou seja, é um modelo que, se o Corinthians faz investimentos para esse ano e continua fazendo, que para essa conta fechar, provavelmente terá que ganhar, sei lá, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, algo parecido. E talvez a conta feche apertada. Então trabalha sempre no limite, sempre muito justo. E tudo isso bate de frente com as próprias declarações do presidente quando assumiu, prometendo uma política de austeridade. Lembrando sempre que esse cenário do Corinthians atual, muito complicado financeiramente, ao contrário do que acontece no São Paulo, que tem hoje na presidência tem um presidente, tem um grupo de pessoas que começa a agir de forma parecida com seus antecessores no mercado, contratando loucamente até para dar uma satisfação à torcida. É um outro grupo, né? Era o Leco, tinha lá o Raí, tinha lá o Pássaro, agora é o pessoal do Casares, que ganhou a eleição. O Corinthians é o mesmo grupo. O atual presidente era o homem do futebol na gestão do seu antecessor. Então, nas contratações feitas, tantas que o Corinthians fez nos últimos anos, que não deram certo, que oneraram o clube, que geraram vários empréstimos de jogadores que não conseguiram decolar com a camisa do Corinthians, ele também estava presente, ele também participou. Então, na realidade, é uma tentativa de ganhar pontos com a torcida, citando curiosamente jornalistas que questionam frequentemente, não só do Corinthians, a gestão digamos assim, às vezes até um pouco translocada dos clubes brasileiros. O Capello faz isso com frequência, com uma competência muito boa que a minha. Ele é um jornalista hoje especializadíssimo no assunto, e eu modestamente tento entender o que está se passando. Acesso, evidentemente, os sites para verificar esses boletins esses balancetes. E aquilo que eu não consigo compreender, eu pergunto a quem é especialista no ramo, como deve fazer qualquer jornalista, né? Se amanhã o Mauro Betti tiver que fazer uma matéria sobre um assunto médico, ele não é médico, ele vai procurar um médico bom no assunto, vai lá, doutor, como é que eu traduzo isso aqui para o meu leitor, para o meu ouvinte, para o meu telespectador, e vai fazer uma ótima matéria? Porque é assim que a gente trabalha, assim é a nossa profissão. Então, quando as pessoas falam, ah, o jornalista não entende nada, não, e não tem...
Especialista de coisa alguma, a gente procura quem é.
Você procura quem é. A nossa função é apurar a informação, ouvir o especialista e trazer para o público aquilo que eles dizem. O que o César Graffietti fala sobre as finanças do Corinthians não é bom, porque o cenário não é bom. Mas, ao mesmo tempo, eu agradeço ao presidente do Corinthians, porque para um jornalista e para um veículo, e eu incluo evidentemente a Jovem Pan, onde tenho feito esses comentários, né, além de outros lugares para os quais trabalho, não há maior sinal de respeito e relevância do que você citar alguém que sequer está presente e cujo nome não estava na pauta. Então, acho que ele deu a mim e ao Capello.
O Capello entrou ontem
uma grande grande importância, né? Porque ele se preocupou em citar os dois que não estavam lá, sendo que o assunto não estava na pauta. Ninguém perguntou. O presidente, alguns jornalistas disseram isso. O senhor... Ah, ninguém deu essa levantada de bola. Embora existam colegas que são até capazes de fazer isso, né? Coleguinhas. Mas isso não aconteceu. O assunto foi levantado por ele mesmo. Né? Então, eu mesmo já fui alvo de uma situação dessa uma vez, muito constrangedora. Mas depois a pessoa se desculpou comigo. Mas enfim, eu vejo dessa maneira, Vanderlei. Eu acho que assim, uma tentativa funciona parcialmente, porque lamentavelmente muitos torcedores embarcam nessa onda e acham que o jornalista que chama atenção para os problemas administrativos é contra o clube. É o contrário. Alguns falam assim, esse cara é Flamengo, então... Gente, se eu for pensar como rubro-negro, eu falo, não, legal o Corinthians, gasta bastante, então, né? Vou falar isso. Eu falo o inverso, porque eu não estou aqui como torcedor do Flamengo, estou aqui fazendo meu papel de jornalista. E o que eu falo do Corinthians é igualzinho o que eu sempre falei do Flamengo, especialmente quando lá estava a ex-presidente Patrícia Morim, no pior momento da história do clube. Aliás, tem lá um dirigente hoje que é alvo de uma grande polêmica, que era um defensor árduo dessa ex-dirigente há algum tempo. Então, basicamente, eu vejo dessa forma. É uma forma antiga também de você tentar ganhar pontos com a torcida citando alguém e tentando colocar a torcida contra o torcedor. Os cruzeirenses também ficaram com muita raiva do Capello, de mim, da Gabriela Moreira e de outros colegas que tocavam na ferida lá atrás. Bem, não preciso falar da situação do Cruzeiro hoje, embora haja uma diferença clara do que acontece no Corinthians para o que acontece no Cruzeiro. O caso do Cruzeiro é muito mais grave e o Corinthians tem um potencial, claro, de reação, de arrecadação, de virar esse jogo que o Cruzeiro não tem. É um clube com um potencial maior do que o Cruzeiro.
Aí está. O nosso Mauro César Pereira, eu repito, ontem nós mostramos o que disse o presidente do William Monteiro Alves e hoje é o primeiro programa do Mauro César após aquele episódio. Ontem ele estava em Paris e hoje ele nos brindou com a chegada...
Paris, Texas.
Paris Perdizes, né? Estação Paris...
Paris ali perto do Canindé.
Isso. Muito bom. Nós vamos para um rápido intervalinho para você que nos acompanha em todas as nossas afiliadas. A gente sai só um pouquinho, mas continua com você pela nossa M620 e pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, por todas as plataformas. A gente volta já.
Justamente no São Paulo. O Pablo, em momentos instáveis, até no momento de São Paulo, ano passado, campeão paulista, se lá tivesse o torcedor assim, a torcida ia arrancar, sabe, dando volta livre que vaiando o Pablo. Né?
Enfim. Falou, foi artilheiro do São Paulo na temporada, mas também fazendo gol contra...
Aquela coisa, contra o 4 de julho de Piripiri, respondendo ao estagiário, aquelas coisas que acontecem e não tem acontecido muito. O custo-malefício do Pablo acabou sendo caríssimo, né? O São Paulo pagou pelo Pablo o que teria comprado, digamos, somados, Leônidas da Silva quando chegou em 42, o Careca em 83, Sérgio Chulapa quando começou em 73, Luiz Fabiano quando chegou a primeira vez ao São Paulo, acho que em 2000. Não lembro agora, 2001. Enfim. Então ficou muito pesado, né? Então, até por esse contra esse clima, o que o Pablo definir, o que ele precisa definir é longe do Morumbi. Não quero dizer que seja irreversível, mas é difícil. Você pega, por exemplo, um dos maiores, não é o maior camisa 7 da história do Inter, porque antes houve o Tesourinha, que eu não vi, mas se sabe. Mas o Valdomiro, que é uma bandeira colorada, os primeiros momentos do Valdomiro em 69, 70, ele era vaiadésimo, podia bater um lateral, fazer um cruzamento, e a história maravilhosa que ele fez tricampeão brasileiro. É um cara que virou o jogo. Mas muitos dos casos, ainda mais em dias de intolerância e paciência, é a situação do Pablo. Então o que o Pablo tem que definir é o seguinte: não joga no São Paulo, porque o São Paulo não vai deixar, ou o São Paulo não vai deixar eu jogar.
Mauro César Pereira falando do São Paulo também. Diga, Mauro.
Eu acho que a questão agora é o São Paulo conseguir, nessa negociação em andamento, defender, que é o que o São Paulo está tentando, né, um percentual para uma eventual futura negociação envolvendo esse jogador. Digamos que ele vá para o Atlético Paranaense e o São Paulo fique com, sei lá, X% dos direitos, 70%, 60%, 50%, não sei, quanto mais melhor nesse caso. O clube assumiria aí a remuneração do atleta, São Paulo fica com um percentual grande para uma venda futura. Se ele conseguir jogar bem e for vendido para algum clube aí, sei lá da onde, do exterior provavelmente, se surgisse uma oportunidade, São Paulo receberia aí uma quantia razoável. Isso minimizaria o prejuízo, porque é um prejuízo técnico barra financeiro, né? Porque é um investimento muito alto, perto de 7 milhões de euros, e o jogador jamais correspondeu às expectativas, né? E teve até oportunidades, né? Como o Mauro destacou, ele fez gols em jogos menores, mas teve a bola que poderia ser da classificação contra o Palmeiras. Essa é a hora, né? De você aproveitar a grande chance como atacante e entrar para a história, quem sabe? Se faz o gol ali, o São Paulo avança eventualmente, a história muda completamente, ele seria visto de outra forma. Então, tem isso. O jogador de futebol tem isso também. Às vezes, o momento se apresenta.
Né? Nessa linha é o Deyverson, né?
É o contrário. É o Deyverson, um jogador muito menos badalado, mas aproveitou e entrou para a história do Palmeiras fazendo o gol decisivo. E ele não conseguiu. Então, realmente é um desgaste muito grande. E o que eu acho mais incrível, de novo, lembrando, quando ele foi contratado, o Atlético Paranaense valoriza seus jogadores como ninguém, né? Então ele fez uma ótima temporada, mas se você for pegar o ano, aquela temporada dele, 2018, foi um recorte de uns 4 meses muito bons, muito bons.
E... ao lado do Nicão e do Rony, né?
Isso, três, né? Muito rápido, quase todos os gols do Pablo eram na chegada, entrando na área e batendo de primeira. Dificilmente era uma jogada diferente. Ele chegava e já batia e gol. Jogadas muito rápidas, o time estava muito arrumado, né? Esse time que ganhou títulos, inclusive, por Atlético Paranaense. E aí, na época, o Flamengo, que estava já com o Landim para assumir a presidência, tentou contratar. Chegou em torno de 5 milhões de euros. Eu lembro que num sábado determinado, até eu conversei com um dos então futuros dirigentes e perguntei: vem cá, vocês vão contratar o Flamengo? Ah, chegamos em 5 milhões, o Atlético é 7. Aí eu ainda perguntei: vocês chegaram em 5 milhões? Eu perguntei meio incrédulo, assim. Sim, mas mais de 5 a gente não vai. Eu falei: nossa, os caras. Eu pensei comigo: 5 milhões pelo Pablo. Esse povo tá louco, 5 milhões de euros. Porque não vale, claro que não vale. O jogador não tem nenhum histórico para sustentar tal investimento. Aí o São Paulo se empolgou e, para mostrar força no mercado, também fez o negócio. Que é uma outra coisa que eu não entendo. O clube quer mostrar força no mercado e dar um chapéu em alguém. Não tem que dar chapéu a ninguém, você tem que contratar um jogador que é útil para você, tendo a convicção de que esse jogador está testado e aprovado e vai servir ao seu time. Claro que pode dar errado, mas se foi muito mais uma... vira muito mais uma disputa do que outra coisa.
É isso aí.
Se houvesse uma...
O empresário adora isso.
É lógico, e muitas vezes turbina isso. Olha, o Flamengo está chegando com 5. O Flamengo, São Paulo está na parada também. Alguma alma iluminada lá pelos lados lá rubro-negros falou: não, 5 é o máximo, iluminada. Algum maluco, né? 5 é o máximo. Você tá vendo, aí o São Paulo foi mais louco ainda e chegou em 7. E aí fecharam o negócio. Então, assim, mas aí o jogador também, aquela coisa, quando o jogador sai por essa quantia tão elevada, ele carrega um selo pendurado no pescoço com um preço. E o torcedor olha para ele e fala assim: esse cara custou muito dinheiro. Então ele tem que me entregar mais do que está entregando. Não dá para falar assim: ah, não, o jogador não tem culpa. Não tem culpa, mas não adianta. Ele custou caro.
É o jogador mais caro da história de São Paulo, né?
Sim.
Né?
Sim, acho que sim.
E tem isso também, meu professor. Às vezes não dá certo. O São Paulo em algum momento vai ganhar, em algum momento vai perder com a contratação que dá certo. Eu não lembro bem da transação do Denilson. Chegou a ser uma das transações mais caras da história
durante
do futebol brasileiro.
7 milhões e meio de dólares.
O Telê chegou pro Todé. Todé é um empresário, que é meu amigo, era muito amigo do Telê. E falou: ó, São Paulo deu uma carta pro Todé. Todé mexia muito no futebol espanhol, levou Djalminha, Mauro Silva, César Sampaio, levou vários jogadores para lá, Luizão, pro La Coruña, principalmente em La Coruña. O São Paulo deu uma carta pro Todé e falou: ó, vende o Denilson por 3 milhões de dólares. Se você conseguir, tá vendido. Jogador canhoto, você joga numa posição. Ainda tinha o famoso ponto esquerda, que hoje não tem mais, é tudo perna trocada, né? E o Todé chega na Espanha com essa carta de 3 milhões e falou: e agora, como é que eu vou vender o Denilson? Chegou, chegou em Barcelona, falou: ó, vocês têm um Ronaldo fenômeno aí, e o Denilson era parceiro dele de ataque na seleção de base. O Barcelona ficou assim meio balançado, e ao mesmo tempo que o Barcelona tá pensando, ele já foi em Madrid, ó. Chegou no Real Madrid e falou: ó, o Barcelona tá querendo contratar o parceiro do Ronaldo, o do Ronaldo da seleção. Aí o Real Madrid, por quanto? 5 milhões, a gente dá 5 milhões de dólares. Ele, 5 milhões? Já tá sobrando 2. É. Aí o Betis Sevilla era o time que tinha mais dinheiro na Espanha. O presidente do Betis falou: não, vem aqui, traz esse jogador pra mim. Chegou lá, ele falou assim: ó, o Barcelona quer dar 5, o Real Madrid, o Madrid dobrou pra 10, o Lopeda, que era o cara mais, falou: eu dou 20, traz o jogador pra mim. E o São Paulo tá achando que a operação é 3. Ele falou: pô, tá sobrando 17 milhões. O que é que eu vou fazer com 17 milhões? Mas tem que dar nota. Ele liga pro São Paulo, acho que o presidente de São Paulo na época era o...
Fernando Casaldei.
Aí. Falou, presidente. Aí o presidente falou, ó, se a negociação estiver muito ruim aí, vende ele por dois. Ele falou, não, presidente. E não tinha como dar a volta do São Paulo, que vai sair quando sair. Lógico. Ele falou que pensou em dar uma volta do São Paulo. É. Ele falou, o presidente falou, se tiver tudo muito ruim aí, vende por dois, que o Tele não quer. Ele falou, não, consegui vender por 20.
E você foi falou, 27,5.
Né? 27,5.
E meio.
Na época o dólar não era tão disparado que nem agora.
Não era um
problema. Em algum momento você... que nem falou, ó, o Pablo veio por 7. Em algum momento ele, o São Paulo deu lá uma coisa pra vender por 3, ganhou 27. Não deu certo. Né? O Pablo não deu certo. A contratação mais cara da história do São Paulo não deu certo.
É aquela frase. Contratação boa é aquela que dá certo.
Porque às vezes você chega animado, você vai receber a pessoa que chega no aeroporto, a torcida animada, a mais cara da história. E também foi artilheiro do Palmeiras também. Em 2018. Não, não tô falando do Bora, tô falando de eu.
Não, Bora, Bora.
Tô falando de mim mesmo.
Não. É programa de informação. Aliás, chegando aqui, o Mauro César Pereira Lou, que veio primeiro dia, eu falei, eu tenho ouvido às vezes o programa, e você fala, Mauro Betti, foi tonto. É tonto, mas não é pra lembrar.
Mauro, me conhece há muitos anos, sabe disso.
Eu só vou falar. Porque você insiste, é porque ele foi receber o Borra com a família toda.
Não, a família toda não, só o Borra.
Vim aqui só pra...
Cortei só 4:30 da manhã do sábado.
É, e aí o pessoal acha que é tonto. É, mas por respeito aos amigos.
Não, por respeito aos tontos.
Aos tontos. Oh, Mauro César, o Ronaldo Mira manda aqui um superchat e pergunta, eu transfiro pra você, por que que você acha que o Lucas Moura é esquecido? E ele tá num ano espetacular no Tottenham e tal, levantando a bola, por que que ele é esquecido numa convocação? Você tem uma pitadinha pra falar sobre isso? Respondendo ao Ronaldo Mira.
Eu acho que é uma boa pergunta do Ronaldo, porque o Lucas, inclusive, já no Tottenham, ele já há algum tempo, já algumas temporadas, ele deixou de ser aquele jogador pelo ponta, né? Hoje fala-se muito de jogador de lado, né? É o ponta.
É ponta.
É o ponta, que veloz e tudo, mas que ele passou a jogar muito atrás do centroavante, já com o Maurício Pochettino foi assim. Naquela temporada, inclusive, que ele fez os gols da classificação histórica em cima do Ajax, aquela virada, ele já jogava assim. Então ele é um jogador que ele pode ser utilizado em diferentes funções. Acho que seria um jogador interessante para ser observado, como eu falei há pouco, lidando com ele, num dia a dia de treinamento. Você pega um período desse aí de data FIFA, você tem um cara com você durante 10 dias. Você pode fazer algumas experiências. É um jogador experiente, joga numa liga dificílima, num time que tem ótimos jogadores ali naquela posição. Os caras têm ali só o coreano do Son, que é um dos melhores jogadores do mundo na função. Verdade. E tem o Harry Kane, por exemplo, entre outros bons jogadores. Então, ele está no meio competitivo, na liga competitiva, e é um jogador maduro, pronto, né? E não é chamado. Eu realmente não entendo. Acho que em alguns momentos ele poderia ter sido observado, pelo menos. Acho que não vai ser chamado nunca, porque não foi até agora. O que ele vai ter que fazer agora para ser chamado? Acho que não vai chamar nunca. Talvez o técnico simplesmente não goste dele. Eu acho que é parecido com o que acontecia com o Luan em 2017, quando o Luan foi o melhor jogador da Libertadores. Falar do Luan sempre é difícil, porque a pessoa fala, Luan do Corinthians? Não, mas era o Luan do Grêmio, no auge. Do
América.
Né? E o Luan não era chamado. E aqueles coleguinhas que sempre defendem o técnico em qualquer situação, que são os porta-vozes extraoficiais, falavam assim, não, o Luan não se encaixa no modelo do jogo do Tite. Peraí, gente, o Tite tem uma forma de jogar. Você convoca 23 jogadores. Seria interessante ter alguns atletas que têm outro comportamento em campo, até para você ter uma diversidade na hora de...
O Luan foi o melhor, né? Para mim, o melhor jogador das Olimpíadas. Ele estava
bem na seleção também. Ele não era chamado.
Na seleção ele jogou bem
o
também.
O Tite não falava isso, né? Mas algumas pessoas falavam supostamente por ele, na imprensa. E eu nunca consigo entender isso, porque hoje é óbvio que o Luan não pode na seleção. Hoje,
não,
mas naquela época ele era um dos maiores jogadores do Brasil.
O Tite achava que...
Houve um grande apelo para a contratação.
Na ideia do Tite, ele achava que faltava mais intensidade ao Luan. E que para aquele modelo de jogo onde ele gostava de jogar entre linhas e tal, ele não achava a melhor opção. A época eu discordava bastante. Depois acabou dando certo. Certo, não. A opinião do Tite, mas ele achava que faltava intensidade ao Luan.
Não, me tem se falar nomes... desse Luan hoje que o Mauro falou, tudo bem.
Não, não, tudo bem. Você não, nem não. Imagina como. Não, eu também discordava dele. Nomes,
em algum momento, né?
Mauro, discordava Mauro, dele. Ivan Petra. Tem alguns nomes que acompanham o treinador para sempre, né? Que é o caso do Tyson.
Sim.
Tipo, o Tyson foi pra Copa, não esqueço. Sim. É verdade. Então, e há outros treinadores, se você quiser.
Claro, cada um tem o seu.
Fulano levou tal pra Copa e não tinha a menor chance. E vai carregar pra sempre. Isso
é Carlos Zagallo, tô falando de Carlos Zagallo.
É isso aí. Sim. Olha, gente, o estádio Oswaldo Teixeira Duarte, estádio do Canindé, doutor Oswaldo, presidente importante da Portuguesa de Desportes,
mais importante.
Vai completar, está completando 50 anos. Aí isso. O presidente Antônio Carlos Castanheira montou uma cerimônia, uma festa, uma homenagem para isso, para comemorar esse dia importante, a Portuguesa que tenta ressurgir. Todo mundo sabe as pancadas que criou e que levou nos últimos anos. E tenta ressurgir e é simpaticíssima mesmo, a gente torce muito para que a Portuguesa ressurja, consiga fazer isso. O presidente Antônio Carlos Castanheira está conosco. E, presidente, resumindo, o que vamos ter para comemorar 50 anos do estádio Oswaldo Teixeira Duarte? Estava tentando colocar o presidente na tela aqui, a gente está só tentando encaixar a participação dele. Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, que para quem não sabe, os mais jovens...
OTD.
Nosso OTD. Foi um grande presidente da Portuguesa de Desportes, foi um ótimo advogado. E ele se distraía às vezes. Eu não tinha muita coisa para fazer, além de presidir a Portuguesa, mas ele era um brilhante advogado. Para não perder, digamos assim, o ritmo, para não enferrujar, ele processava muita gente. Né?
Exatamente. Bem colocado.
Mas assim, ele sabia que ia perder, porque não era motivo de processo, mas ele processava. E a gente adorava o presidente Oswaldo Teixeira Duarte pela honestidade, por aquilo que ele fez na Portuguesa, pelo que ele...
Futebol paulista e brasileiro, era um dirigente muito importante.
Muito importante.
Inclusive peitava e com coisas absurdas, como por exemplo a noite do Galo Bravo, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Começou, ele achou, depois do empate contra o Santa Cruz no Canindé, que o time não estava legal, ele mandou embora 5 jogadores, ele encerrou o contrato dele, jogadores inclusive, por exemplo, o Marinho Pérez, para citar um só, que menos de 2 anos depois seria titular e capitão da seleção brasileira na Copa da Alemanha. E ele mandou, era ele, o Lorico, o Piau, o Samarone, o Ratinho e o Marinho Pérez. E depois aquela mudança até levaria aquele grande time da Portuguesa, campeão paulista em 73, dividindo com o São Paulo e tal, mas era no segunda rodada ou terceira do Brasileiro de 72, quer dizer, ele mandou os caras embora no meio do campeonato, assim, e no final das contas o saldo dele é extremamente positivo, muito. Inclusive pelo próprio estádio Independência, muito. Hoje merecidamente chamado estádio Oswaldo Teixeira Duarte.
E o doutor Oswaldo Teixeira Duarte, que poucos defenderam ao longo da história a Portuguesa tanto quanto ele.
Aliás, não só a Portuguesa, poucos presidentes foram tão importantes na história de um clube e tão identificados, não só por ser o nome do estádio merecidamente.
O presidente Antônio Carlos Castanheira, agora sim, tá na linha, tá com a camisa da Portuguesa, agora não me decepcionou, tá com a camisa da Portuguesa, porque eu falei, agora vai aparecer de terno. Não, tem que ser a camisa da Portuguesa.
Castanheira, é lindíssimo.
Castanheira, um grande abraço, obrigado pela gentileza, pela participação. Eu queria que você, resumidamente, contasse quais são as festividades para comemorar 50 anos do estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o estádio do Canindé. Boa tarde para você. Tivemos um probleminha, né? Ele não está escutando e tal, nós estamos tentando ajustar a participação do presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira. Diga, Mauro Beto.
Só para falar enquanto rapidinho, a gente para assim, para deixar muito claro que sou suspeito para falar do trabalho do Castanheira, porque a gente fez um trabalho conjunto, que muito me honra, uma das maiores alegrias que eu tive na vida, não só na carreira, que foi escrever o livro do Centenário da Portuguesa agora em 2020, claro, com a ajuda substancial do presidente, né? Até quando o contrato foi assinado ele nem era o presidente, né? Quando eu fui chamado para esse projeto. E quero dizer que agradecer sempre, porque eu já fiz 22 livros, estou escrevendo outros 10 livros, não só da minha paixão, mas de outros clubes. Fiz livro oficial do Atlético Mineiro, fiz livro oficial do Flamengo. Esse livro da Portuguesa, para mim, é a maior honra, porque não é meu clube, é um adversário direto de São Paulo. E fazer o livro do Centenário, com tanta história para contar e com tanta dificuldade para escrever durante a pandemia, escalando um time de grandes colegas e brilhantes torcedores da Portuguesa, evidentemente, que sabe muito mais da história. Mas agradecer sempre demais, publicamente, o trabalho do Castanheira para conseguir viabilizar esse livro da 11 cultural, porque não é fácil lançar livro no Brasil e ainda mais durante aquela época.
Olha, a gente sabe que a interpretação de texto não é um forte no país.
Cada vez mais.
Tá certo? Mas a gente compreende isso. E a gente sabe também que o problema de audição não é um problema tão grave. Alguns têm, mas não é um problema tão grave. O problema é a interpretação. Por exemplo, o Alex Santos está dizendo aqui, vocês, todos nós, né?
Claro.
Babam ovo demais nos dirigentes esportivos. é por culpa da péssima gestão deles que os clubes estão na pindaíba. Então, essa última frase é por culpa da gestão
péssima. E a gente baba ovo. Verdade.
Agora, essa primeira parte,
então,
eu não lembro aqui um elogio. Atenção, eu não lembro. Existem momentos que você tem que elogiar.
Sim,
é normal, porque senão vira campanha.
Beijo de avó em neta, tal. Não dá pra falar.
Claro,
mal. Já você energia tem que elogiar. Elétrica, o sol. Agora,
se é uma coisa que eu não lembro que a gente faz aqui, usar uma frase do Mauro César Pereira, porta-voz de dirigente,
porta-saco dirigente de diretor,
dirigente de estimação, eu não vejo Vandelei, ninguém aqui, sinceramente.
Eu não gosto de coleguinhas, embora já esteja me colocando, que ficam citando o número de processos em que eles são listados para mostrar que você é um bom jornalista e você ser tão processado. Eu fui processado 4 vezes por dirigente esportivo. Inclusive por um que dirigiu o meu clube. Então acho que não dá para dizer que a gente seja porta-saco de... E eu sempre deixo claro, como acabei de falar em relação ao presidente Castanheira, como falei até para prestar programa hoje, não sei se foi aqui que eu falei do Paulo Nobre, tal, que é um amigo meu há muito tempo e tal, e brigamos pra caramba enquanto presidente do Palmeiras e continuamos discutindo. É só para deixar claro, eu não sou nem muito amiguinho, alguns até sou, nem tão inimiguinho. Até tive até Vicente Matheus, que era a pessoa eu como torcedor que detestava, com ele, com Dona Marlene, eu queria uma amizade muito grande, e ele brigando comigo, uma vez até brigando, eu falei, eu vou te processar. E não processou com a Marlene, não, deixa o menino aí. Uma das histórias mais legais, não só de jornalismo e de vida. E, de novo, o jornalismo não é para você ser processado, mas também não é para sair batendo palma. Então, realmente, eu fico, sabe, muito irritado quando alguém vai falar, que ainda mais aqui, o Mauro César presente, você aqui, o Vampeta também, pô, e a história da Jovem Pan, da Rádio Pan-Americana, eu acho que não tem a ver com isso, eu acho que ele errou de rádio.
É, mas isso da gente só entende. Eu só fiz essa referência.
Não, porque, pelo amor de Deus.
Porque como tá no chat, eu vou dar a linha aqui, porque realmente. Aí eu falei, será que nós falamos alguma coisa hoje que chamou tanta atenção? Acho que não, pelo contrário. Nós lembramos aqui de algumas coisas bem desagradáveis cometidas por dirigentes esportivos. Não. Bom, de qualquer maneira, a gente não vai conseguir conversar com o presidente Antônio Carlos Castanheira, presidente da Portuguesa, mas a Portuguesa vai fazer uma festa aí para comemorar 50 anos do estádio Oswaldo Teixeira Duarte. Muito bem localizado em São Paulo. Fica próximo de rodovias, próximo das marginais.
Até para se pensar direitinho, inclusive, como há vários projetos nesse sentido de...
Muito.
De organização, de
organização.
Pensar.
Tem problema no terreno, né? Porque Sim. metade do terreno é uma seção pública, né? A outra metade não é.
Como acontece.
Enfim, tem uma série
desde a Ilha da Madeira, enfim.
Tem uma série de coisas.
E só para lembrar exatamente há 50 anos, foram vários jogos de festa na inauguração. Um deles teve a presença luxuosa de Rivelino com a cabeça da Portuguesa contra um time que eu não lembro, da Iugoslávia. Foi 1-0, gol do Riva, de pé direito de fora da área, recebendo um passe do Basile. Foi muito legal que o Rivelino jogou pela Portuguesa, o César Maluco jogou pela Luz, e no primeiro jogo o Carlos Alberto Torres entrou com a camisa. E agora, essa é a história que pro livro a gente tentou buscar e não chegamos a nenhuma resposta. Ele entrou em campo, posou a equipe com 12 jogadores, mas ele não jogou pela Portuguesa. Ele só apareceu lá, o capitão do tri, o grande Carlos Alberto
Torres. E para fechar esse programa de informação, quem inventou que a Portuguesa inaugurou o sistema de iluminação do estádio Oswaldo Teixeira Duarte às 3 da tarde foi Mauro Betting. Só queria
não,
dizer,
é
esse
foi
programa
depois,
é de informação. 1980, não, é de informação. É, às vezes a gente inventa um pouquinho. Isso. Mauro César Pereira, um abração para você, foi ótimo tê-lo aqui mais uma vez. O nosso Mauro Betting, o Mauro não inventou nada não, porque senão vai começar a ser xingado aqui. E o Vampeta, que às vezes coloca um temperinho, mas também não inventa nada.
Tempero baiano, claro.
O Ninho tá tranquilo por causa da Copa São Paulo. Depois do dia 25, feriado em São Paulo, aí eu voto ativo.
Ah, na Copa São Paulo...
Você tem pré-temporada?
É, o Audax a gente joga amanhã contra o Vasco.
Você perde ritmo na pré-temporada?
Nós fazemos pré-temporada, tô me cuidando agora.
Não, tô vendo.
Depois do dia 25 eu volto.
Eu sei.
Tô vendo, demora.
Lá dizem que o vestiário tá fechado faz tempo.
Não. É pra reforma.
Você não, aí que falou, vamos pra Paris, neguinho. Eu falei, que Paris, filho? Vamos conhecer primeiro Ponte da
Paris,
Casa Verde.
Paris, do lado do Canindé.
Perdizes, Osasco. Porque ele vai lá pra Paris, já acaba em canto. Aí depois
Rochedale,
não
né,
tem mais pra onde levar.
É, isso é verdade.
Vamos almoçar? Ah,
vem aí quininho. Muita informação para você.
Bom dia.
Pelo nosso Jovem Pan News, canal ótimo, grande audiência, informação o tempo todo para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Bom, a hora certa na Pan, são 13 horas e 59 minutos. O uso de cheques no país caiu 23% em 2022. Quem vai contar para a gente é o Daniel Lian. Isso é muito em função da chegada do Pix, dessas transações eletrônicas, Daniel?
Também, viu, William? É um dos motivos a chegada do Pix e as transações eletrônicas, especialmente. Realmente, uma queda bastante expressiva, 23% no ano de 2021. Em 1995, desde 1995 para cá, a série histórica, de acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, aí essa queda foi ainda mais acentuada, de 93,4%. Só para se ter uma ideia, em 2021 foram compensados 218,9 milhões de cheques. E no ano de 1995, nada mais, nada menos do que 3,3 bilhões de cheques foram compensados. E tudo isso sobre o que você bem falou em relação às transações eletrônicas, né? Tanto pela internet, mobile banking, também pelo próprio Pix. O Pix foi uma transação que cresceu bastante, tem um ano de operação e realmente cresceu demais. Em relação à movimentação financeira dos cheques, também houve uma queda de 67,4%. 2 trilhões de reais foram movimentados em 1995. Para se ter essa comparação, no ano passado foram 667 bilhões de reais, portanto, uma queda também financeira em relação ao uso de cheques. Sobre os cheques devolvidos, foram 18,6 milhões no total no ano de 2021, representando 8,5%. E com isto, uma queda, a variação de 23,7%. Já em relação ao Pix, esta modalidade que vem caindo no gosto dos consumidores, dos contribuintes, dos usuários bancários, esta modalidade em apenas um ano teve 7 bilhões de transações e movimentou 4 trilhões de reais, William.
Daniel Lian, lembrei aqui da época do cheque pré-datado. Lembra que as pessoas compravam com cheques, enfim, com 12 meses, 24 meses, assinava o cheque, fazia aquilo. E ele era muito utilizado, enfim. E tinha até uma briga para obrigar o comércio a aceitar o cheque. Enfim, uma baita de uma burocracia. Daniel Lian, obrigado pelas informações aqui nos microfones da Jovem Pan. A hora certa são 2 horas e 2 minutos. E a gente conversa agora com o cientista político Leandro Gabiatti. Leandro, Bolsonaro lança Tarcísio como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Nome positivo, o presidente leva vantagem indicando Tarcísio. Você vê ele como um braço forte de Bolsonaro para conquistar esse colégio eleitorado tão importante no Brasil?
Boa tarde, William. O presidente Bolsonaro tem um desafio muito grande, que é o de montar palanques em diversos estados. Logicamente, São Paulo, o maior colégio eleitoral, né, é uma tarefa quase que obrigatória. Então, o presidente Bolsonaro enxerga que, nessa formação de palanques eleitorais nos estados, o ministro Tarcísio, né, um dos grandes nomes dentro do gabinete do presidente Bolsonaro, é um nome que pode ser competitivo e que pode agregar votos a seu projeto de reeleição.
Mas como combater o PSDB aqui em São Paulo com tamanha hegemonia, com tantos anos no poder?
Boa questão. Então, novamente, o que a gente observa, talvez, são nomes fortes na esquerda e no centro, né? Com pesquisas que indicam que o ex-prefeito Haddad, né? E o nome do vice-governador, talvez tenha mais chances de disputar um segundo turno. Então, a ideia do presidente Bolsonaro justamente é de colocar um nome alternativo que quebre essa disputa entre nomes mais tradicionais e partidos mais tradicionais. Bom, certamente não será uma tarefa fácil, né? O ministro certamente tem uma projeção nacional, é um nome conhecido. Isso aí pode facilitar a sua projeção nas pesquisas num espaço relativamente curto de tempo. Válido lembrar que o ministro Tarcísio ainda não confirmou a sua pré-candidatura, mas é um nome que certamente tem projeção e pode entrar firme no páreo para disputar a governação.
Bom, nós tivemos ontem o presidente Jair Bolsonaro, ele se encontrou com o Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro. Analisando esse cenário político, qual é o maior desafio de Bolsonaro? Qual é a região onde Bolsonaro precisa trabalhar mais?